3:05, estamos de volta com Severine Cascavel, segunda edição desta quarta-feira, dia 1º de opa, outubro não, novembro, né? Opa, falta aí um pouco mais de um mês e 25 dias para o fim do ano. Bom, mas vamos mudando de assunto, porque de conta eu não sou boa, mas sim de entrevistas, conversar com pessoas, e nós vamos trazer esses dados, que embora o leite seja o segundo alimento mais consumido no planeta, ficando atrás apenas do milho, a maior parte da população apresenta algum grau de intolerância ao açúcar do leite. No Brasil, 51% da população tem tendência a desenvolver intolerância à lactose. Segundo estudo realizado pelo Laboratório de Genética Genera, e além disso, uma pesquisa conduzida pela USP sugere que a raça e a cor influenciam na digestão da lactose. 57% dos brancos e pardos, 80% dos negros e 100% dos descendentes japoneses do Brasil apresentam algum grau de intolerância. Bom, esse cenário desafiador acelerou nos últimos anos as pesquisas para o desenvolvimento de produtos contendo a enzima lactase, o que permite que essas pessoas consumam o produto com leite sem reações adversas. Bom, e sobre esse assunto, nós vamos conversar com o supervisor de novos produtos da Prat Dona Duzi, Wanderson Galan, que vai falar sobre uma pesquisa que a indústria está fazendo a respeito disso. Olá, boa tarde, Wanderson. Bem-vindo à CBN.
Boa tarde, tudo bem?
Tudo ótimo. Wanderson, vamos começar falando sobre essa pesquisa que foi feita aí na Prat. Como que vocês fizeram? O que desencadeou para vocês fazerem essa pesquisa?
Bom, a Prat, ela tem várias estratégias de mercado, né? Então, a gente trabalha buscando atender necessidades que a população precisa de certos medicamentos ou suplementos alimentares. Então, existe uma busca, um levantamento por parte do marketing, e vem algumas demandas para o PDI montar propostas para ver o que é possível a gente fabricar na prática. E aí, em alguns casos, até que é interessante dentro da prática, a gente tem muita conversa para ela, a gente vive conversando sobre medicamentos, sobre oportunidades, sobre qualidade, sobre fazer diferente, fazer melhor. Uhum. Surgiu do nosso próprio presidente a proposta de fazer alguma coisa para atender as pessoas que têm problema com digestão da lactose. Então, a gente verificou a lactase, né? E no mercado já existe alguns produtos de lactase, mas não como sensilate, não uhum. com o tipo de ação, o tipo da administração que o sensilate é, que leva um produto ODT. E aí surgiu essa demanda. Então, especificamente para esse produto, a Prat estava começando a trabalhar com alimentos, né, numa linha de alimentos, uhum. expandindo. Inclusive, hoje a gente exporta para o mercado americano alimentos, suplementos alimentares. E veio para a gente achou interessante. Surgiu do próprio Éder, vamos fazer um produto diferencial à base de lactase, fomos procurar, encontramos alguns fornecedores internacionais que tinham uma enzima de boa qualidade, e a partir disso foi o desafio fazer uma formulação de um comprimido oral dispersível, que é o uhum. quê? Um comprimido que o paciente toma, ele coloca na boca, e ele se dissolve com a própria saliva, não imediatamente, menos de um minuto, ele não gera resíduo na boca, não tem gosto amargo, e a pessoa não precisa de água para tomar. Por uhum. quê? Uma facilidade desse produto. A pessoa pode carregar na bolsa, né, uhum. o paciente, aí ele resolve na pizzaria. Meia hora antes, ele pega aquele comprimidinho, toma ele, e pronto, ele pode comer a pizza, as porções de pizza lá que ele quiser, ir na sorveteria, e tá ok. Então não precisa ter água, carregar água na bolsa, procurar água, então é muito mais fácil a ingestão.
Bom, vocês pensaram nessa facilidade também, né, do paciente, sim. porque às vezes a gente carrega dentro da bolsa tanto medicamento que eu não sabe nem o que fazer com tanta coisa, né, e o tamanho da bolsa também para levar.
Posso fazer um adendo?
Claro.
Como farmacêutico, né, não é muito legal carregar medicamento na bolsa, as mulheres carregam dentro do carro. Você sabe qual a temperatura aqui dentro do carro no verão? Aqui em Cascavel, Toledo, é muito quente. É. O que a Anvisa preconiza, só um alerta para a população, o que a Anvisa preconiza é que a gente, na zona 4B, que é a zona que o Brasil está, que é uma zona tropical, a gente avalia a qualidade do medicamento até 40 graus Celsius. Uhum. Então, no mundo todo, assim, Estados Unidos, a temperatura, Europa, até a temperatura é mais baixa. Então, a Prat faz alguns estudos a 50 graus para a gente poder prever a qualidade do medicamento, mas não a longo prazo. Já pensou uma pessoa que deixa a dipirona lá, a aspirina, no carro lá, esquece 6 meses.
Nossa, já... daquelas cápsulas, por exemplo, nem existe mais até 6 meses.
Sim. Aí a pessoa toma, tomei, mas não fez efeito. Por que será? Porque ficou lá o produto já degradou, já foi embora, já nem é mais a aspirina ou ácido acetilsalicílico. É uma dica de um farmacêutico, só isso.
Ótimo, uma dica muito válida, Wanderson. Wanderson, vocês fizeram essa pesquisa também com humanos aqui, fazendo esse teste?
Sim, na verdade, é o seguinte, né? A prática, obrigatoriamente, nós temos que fazer pesquisas com humanos para medicamentos.
Uhum.
Então, a gente faz isso tudo. Ou é inovador, então nós estamos falando algo novo no mercado. Nós temos que testar a segurança e a eficácia. Por quê? A gente tem que fornecer para a população um medicamento que seja seguro, que não vai causar nenhum outro mal para ela, né?
Uhum.
E seja eficaz. Então, é testado. Para alimentos, existe um estudo aqui do próprio fornecedor que cobre...
Perdemos o sinal.
O FDA e a Anvisa consideram como seguros. Então, necessariamente, a gente não faz estudo em humanos. O que a gente fez nesse caso? Nós fizemos uma pequena avaliação, foi um teste sensorial para avaliar se a questão do ODT, de ser um comprimido dispersivo, ele estava funcionando, ficou agradável o uso, né? Considerando que ele é um produto para a saúde, né? Não é uma bala, mas assim, ficou agradável para definir também qual sabor seria o ideal para esse produto.
Ele tem sabor, então.
Tem sabor.
Que sabor, sim, que ele tem, Wanderson?
A gente, quando começou com os nutracêuticos na prática, fazer os alimentos, nós queríamos fazer uma coisa que fosse mais palatável possível. Então, a gente começou a trabalhar com cápsula mole, e a cápsula mole é feita de gelatina de boi. Só que a gelatina que a gente usa aqui, ela é um pouquinho diferente da gelatina que se faz em casa. Ela é mais concentrada.
Uhum.
E a gelatina, ela tem um cheiro forte. Então, por mais que você faz, no final fica um residual. E a gente começou a trabalhar com isso e a gente avaliou alguns estudos na Europa e entendemos que o aroma de baunilha, ele servia para mascarar o sabor ruim da gelatina. Porque na indústria farmacêutica, o aroma não é porque eu quero que o meu produto tenha gosto de chocolate, eu quero que tenha gosto de morango. Eu uso ele como um agente para mascarar qualquer gosto amargo, sabor amargo, que vai dificultar a adesão do paciente ao tratamento. Então, primeiro, é crucial isso. O aroma não tem só uma função estética, é uma função mesmo para facilitar o tratamento. Ok, então a gente usou a baunilha e funcionou muito bem nas cápsulas moles. Então, a gente pensou, pô, baunilha combina também com leite, né? Por que a gente não usar ele na lactase? E, além disso, ele é um sabor que não deixa o sabor residual na boca. Porque, por exemplo, você não quer ter um comprimido sabor uva, que depois você vai tomar um sorvete e vai ficar aquele sabor residual de uva no sorvete de baunilha que você está tomando. Então, a gente avaliou essa questão. Quanto que ele mascarava o sabor, deixava mais agradável na boca, e também não ter sabor residual depois, para não afetar a palatabilidade do alimento que um indivíduo ia consumir na sequência.
A comercialização dele não é no Brasil.
Nós comercializamos no Brasil e estamos iniciando a comercialização nos Estados Unidos também.
Esse é um
patenteado.
Há quanto tempo? Há quanto tempo vocês começaram esse processo, desde a pesquisa, nos testes, até chegar ao produto final?
Nós começamos a trabalhar com esse produto especificamente em 2013. Eu lembro que na Copa do Mundo 2014, alguns jogos a gente passou trabalhando em cima dele. Então, isso me marcou. Mas a gente trabalhou uns 2 anos para desenvolver, né, para ajustar, colocar ele em produção. Porque quando a gente pensa no medicamento, tem vários pontos, né? Nesse caso, um suplemento, né? Como eu te falei, tem que ter a qualidade, a segurança, a eficácia, a estabilidade, porque eu tenho que garantir que meu medicamento, que está saindo hoje aqui da fábrica da Prate, daqui um ano, lá em Belém do Pará, ele vai ter que ter a mesma ação, concorda? Então, toda essa avaliação é feita. Então, a gente fez um estudo de estabilidade, onde simulou condições para poder testar qual a melhor embalagem, qual o tipo de acondicionamento, qual o prazo de validade que ele ia ter. Então, isso aí demanda um certo tempo, porque não tem como acelerar isso. Alguns produtos até consigo acelerar. Mas com a enzima, por si só, é um produto que ela é lábil, ela é termolábil, ela é feita para durar pouco. Então, ela degrada em meio ácido, meio básico, temperatura, até se congelar, degrada. Quer um exemplo? Quando a gente cozinha o ovo, né, ele fica durinho. É por quê? A gente degradou as enzimas do ovo. Então, a gente tem que fazer, foi feita toda essa avaliação. Após isso, em paralelo a isso, desculpa, a gente também fez o trabalho de aumentar a escala, entrar em produção, porque o que acontece? Como é um produto ODT, então a gente tem que trabalhar com uma, o processo de produção de comprimido é uma compressora, é uma máquina que aplica uma força em punções e comprime o pó na forma de um tabletezinho. E, só que no ODT, a gente trabalha com uma força mais baixa, porque senão ele não desintegra na boca. Uhum. Você não quer que um produto que é ODT, você vai ficar 5 minutos com ele mascando na boca, né? Você quer que ele desintegre rápido. Então, só que como você aplica baixa força para deixar ele menos duro, ele tem risco de ter quebra na produção, quebra no transporte, então isso tudo é avaliado. Para você ter uma ideia, até o punção, a ferramenta que a gente usou para moldar, vamos dizer assim, punção é um termo farmacêutico, vamos usar, o molde que eu usei para esse produto é um molde específico, ele tem um formato diferenciado, um formato em forma de pastilha, para dar resistência para ele e, ao mesmo tempo, fazer com que desintegre mais rápido na língua, dando uma sensação de cremosidade, como se fosse um sorvete derretendo na boca.
Ou seja, ele ajuda na nossa saúde para quem tem essa rejeição. E, ao mesmo tempo, a gente sempre fica com aquele medo de tomar remédio, né? Igual criança, pode dizer que é adulto, é diferente, porque não é, não. É, né? A gente tem uma rejeição. Chega a ser mais agradável, então, tratar da nossa saúde.
Chega a ser mais agradável. E isso é importante explicar para a população. Eu mesmo em casa, né? Eu tenho uma irmã farmacêutica, mais ou menos assim. Até meus pais questionam, porque na época do Covid, né? Por que tá um medicamento tão caro? Por que o medicamento para a rivaroxabana lá é tão caro? E isso é legal explicar para a população. Porque mais que seja a lactase, um suplemento alimentar, que eu falei que não é necessário obrigatoriamente por lei eu fazer ensaios em humanos, porque já tem um ensaio que cobre tudo isso, mas a empresa demanda uma série de tecnologias, equipamentos caros, muito tempo de mão de obra, tempo de pesquisa e desenvolvimento, tempo que a gente chama tempo de PDI, né? Uhum. E isso sai caro. Então, assim, às vezes, assim, um medicamento sai caro porque, realmente, às vezes demora 10, 20 anos para você chegar numa molécula e você teve que testar 100 moléculas diferentes para chegar em uma só. E, às vezes, de repente, tem alguns casos até que daí, durante a etapa final do desenvolvimento, se encontra algum problema que você tem que recolher do mercado. Então, a empresa, ela tem que também gerar lucro, pagar os seus funcionários, né, pagar as suas contas e ainda investir em PDI. Então, isso acaba, por isso que explica um pouquinho por que os seus medicamentos são mais caros. E eles vão ficando mais baratos com o tempo, porque eles vão aumentando a escala, a empresa vai recuperando esse investimento, e aí, com o tempo, ele vai reduzindo o custo. Mas, geralmente, quando o medicamento é novo, inovador, ele acaba saindo pesando um pouquinho mais o bolso das pessoas, mas isso é explicado pelo todo o tempo e recurso dedicado pela indústria para chegar naquele produto.
Quantas pessoas são envolvidas num processo desse?
Vamos pensar só na lactase aqui. A gente envolve, no mínimo, aqui umas 50, 60 pessoas. Assim, diretamente. Uhum. Mas nosso setor de PDI hoje, a gente está com 270 pessoas, fora as pessoas da produção. Então, assim, são muitas pessoas indicadas. E se for pensar, né? Que mesmo assim, eu tenho a mocinha da limpeza, que ela tem que limpar certinho o equipamento para não ter contaminação cruzada. Porque imagina o seguinte, né? Eu sempre falo, a indústria farmacêutica é uma indústria que ela é bem complexa. É difícil ter uma indústria multipropósito como a indústria farmacêutica. A gente fabrica 200 plus na linha. Uhum. Imagina o seguinte, eu tenho uma mesma máquina que vai fabricar um captopril para pressão alta e, de repente, vai fabricar uma metformina para diabetes. Eu tenho que garantir que a limpeza da minha máquina, que não vai ter contaminação, que o paciente não vai ter um resíduo do captopril na metformina ou vice-versa. Então, até a nossa limpeza é diferenciada, o tempo de limpeza. Então, não dá para dizer assim, eu tenho 270 pessoas no PDI que são envolvidas com o processo. Na verdade, todas as pessoas da Prate, de quem recebe a matéria-prima, a quem libera o produto, está envolvido no processo. É responsável pela qualidade do produto final.
Bom, produtos farmacêuticos, geralmente a gente tem, né, aquela incerteza muitas vezes, mas ouvindo você falar, Anderson, dá um pouco de segurança, né, para nós que somos consumidores.
Sim. A primeira coisa, qual que é o primeiro selo de segurança de um produto, assim, inicialmente no Brasil? O Gzinho com amarelo, o genérico. Por quê? O genérico, ele garante o quê? Que o medicamento é tal qual o medicamento inovador. Ele passou por estudos clínicos, estudos em humanos, que comprovam que ele vai ter a mesma ação no mesmo tempo que o medicamento. Então, isso já é o primeiro selo de segurança do produto. Se o produto é inovador, você pode... vou dar um exemplo prático para as pessoas, que fica legal. Voltar no Covid. Lembra a questão da vacina? Como foi polêmico a questão da vacina no Brasil? Uhum. Independente se as pessoas acreditam na vacina, mas demorou muito para sair. O Brasil foi um dos países que demorou muito. Por quê? Porque a Anvisa, ela demorou a liberar a vacina. Por que isso? Ah, porque a Anvisa fez graça? Não. Porque a Anvisa, ela foi avaliada criteriosamente. A Anvisa é uma das agências reguladoras de saúde mais rigorosas do mundo. Então, o que acontece? Tudo que nós fazemos passa pela Anvisa. Nós temos tudo, até o desenho da nossa planta produtiva passa por anuência prévia da Anvisa. Eu tenho um TBA lá que eu tenho que fazer uma aprovação prévia para poder liberar. Então, a Anvisa, tudo que eu faço, eu envio para a Anvisa. E a Anvisa, às vezes, demora 2-3 anos avaliando o meu produto, meu registro, volta com questionamento, que a gente chama de exigências. E isso, então, vai ter uma garantia total que o produto só vai sair daqui com extrema qualidade. Além disso, a empresa, ela tem um controle periódico, a gente tem reuniões periódicas, a gente avalia o comportamento, nós fazemos análise estatística do produto, da qualidade do produto em produção. Então, por exemplo, o CQ, o controle de qualidade, ele vai emitindo laudos, a nossa garantia da qualidade, o setor de garantia da qualidade, vai compilando esses dados e, uma vez por mês, ela chama todo mundo do que está envolvido naquele produto. Ó, vamos avaliar a qualidade do produto. Ó, o produto se comportou assim, assim, tá tal, tal, tá bom, tá em estado de equilíbrio, a gente está validando, vamos aumentar a escala. Então, tudo isso é feito em controle onde várias pessoas estão envolvidas. Então, você imagina a complexidade que é. Então, realmente, se ocorrer algum problema, ninguém está isento de correr. Como teve o caso da pílula de farinha da Roche aquela vez, que foi acho que nos anos do início dos anos 2000, final dos anos 90, não lembro direito, que lembro dos bebês da pílula de farinha. E pode acontecer, aconteceu com uma multinacional suíça de qualidade. Mas assim, hoje, são tantas barreiras, é tanta redundância, é igual você voar de avião, é tanta redundância que é muito difícil escapar algo, sair algo daqui com um problema.
Bom, Wanderson, eu quero agradecer a sua participação aqui na CBN. Obrigada por esclarecer mais sobre medicamentos para nós.
Tá, obrigado pela oportunidade também. Não sei se foi muito claro, mas assim também, se as pessoas tiverem dúvidas, elas são convidadas a vir, quem é da região, né, vir conhecer a Prate. A Prate tem programas para conhecer. E eu acho que é bem legal a gente estar falando sobre a empresa, porque é uma empresa da região. E por mais que a gente está aqui no interior do Paraná, né? Mas se vocês verem nossa planta Fabril, ela é muito tecnológica. A gente usa equipamentos de ponta, a gente trabalha sempre, nós sempre buscamos fazer coisas diferentes aqui dentro, buscando sempre a máxima qualidade e atender da maneira, melhor maneira possível o consumidor final.
Wanderson, mais uma vez, obrigada e te esperamos numa próxima oportunidade.
Perfeito, tá bom. Obrigado e bom dia para ti.
Nós conversamos com o supervisor de novos produtos da Prate Dona Duzi, Wanderson Gala. Agora, 3 horas e 22 minutos, intervalo, já voltamos.